está no ar. Mundial e Você. Dicas, entrevistas, prestação de serviços e muito mais. Mundial e Você. Um programa todo seu, com Samira Shaini.
Muito bom dia, Mundial e Você no ar, mais uma vez neste sábado gostoso, começo de final de semana. Com certeza você terá um excelente fim de semana que vai ficar para a história. E vai ficar para a história também o meu bate-papo hoje. E com certeza você é um ouvinte que sempre solicitou, pelo menos no Orkut, viu, meu amigo? Fala um pouquinho aí, só para o ouvinte
saber. Olá, pessoal, muito bom dia. É um prazer estar aqui, e não é inédito,
comigo,
a Samira, comigo. Porque eu já fiz o programa com o seu Valdemar Cilione.
Várias vezes.
Várias vezes, mas é a primeira vez com você, Samira.
Com certeza, reconheceram a voz? Sim, não. Tenho o prazer de receber hoje no Mundial e Você, o grande comunicador da Rádio Mundial, Wagner Borges.
Esse grande comunicador aí me comoveu. Grande não, 1,67m, eu sou baixinho, eu sou pequeno, não posso ser grande.
Não é. Pergunta, de jeito nenhum. Se a gente pergunta por aí dos comunicadores da Rádio Mundial, o Wagner Borges é sempre lembrado. Portanto, você está aqui
também
hoje como
convidado. 10 anos aqui na rádio, né?
Só 10 anos?
10 anos já fazendo o programa Viagem Espiritual. Então, acontece que o programa tem uma audiência muito legal, graças a Deus, né?
Uhum.
Então, eu acabei ficando bastante conhecido aqui em São Paulo, até pelo programa, que eu também faço muitas palestras, escrevo em várias revistas também, tenho vários livros publicados, mas a rádio, ela alcança um público, né? Que a gente, um público para nós é invisível, uhum. Porque você está falando num programa, você não sabe quantas pessoas você está atingindo, está te ouvindo. Então, o raio de ação da rádio, ele é bem maior do que o raio de ação de uma palestra, de um livro, porque você consegue passar informação legal e essa informação vai para milhares de pessoas e depois ela vai se propagando de um para outro. Tem gente que grava, eu coloco depois as gravações do programa lá no nosso site do IPPB, uhum. E aí as pessoas podem escutar os programas lá em outros horários, pessoas que estão fora de São Paulo podem acessar os programas lá. Então a gente acaba alcançando uma gama de pessoas muito legal. Então a rádio, ela faz essa função bem legal de propagar informação boa. E como eu estou aqui há 10 anos, acaba que a gente fica bastante conhecida, né?
Expande mesmo. Vamos apresentar o Wagner Borges, apresentador do programa Viagem Espiritual, todas as quintas-feiras.
Todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas.
Pela Mundial FM, pela Mundial AM também. Projetor, pesquisador, sensitivo espiritualista, conferencista e escritor, autor de 11 livros, não é para qualquer um, hein? Fundador do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, o IPPB, aqui em São Paulo. Colaborador de várias revistas e sites dentro da temática espiritual. É também o produtor do seu programa e instrutor de cursos, que nós vamos bater um papinho agora aqui também. Quanta coisa!
Olha, ô Samira, às vezes eu fico olhando, eu fico me perguntando como é que eu consigo fazer tanta coisa.
Você sabe que às vezes a gente recebe lá os seus newsletters do site e tal, aquelas inspirações. A gente fica, gente, Wagner Borges TV, ele fez aonde? Foi numa viagem astral, não é possível.
Não é, eu escrevo em vários lugares. Eu como viajo muito, eu escrevo às vezes dentro do ônibus, dentro do avião, no hotel onde eu tô, do nada em casa, um dia de folga, um domingo, de repente dá vontade de escrever. E eu durmo muito tarde, e eu escrevo muito de madrugada. Então eu escrevo todos os dias, né?
É um horário inspirador, né?
E eu não tenho horário, aquilo vem, é de improviso mesmo. Eu nem tenho formação acadêmica nenhuma como escritor, com letras, nem nada. Eu fui desenvolvendo isso aí espontaneamente, foi acontecendo. Eu fui crescendo como ser humano e comecei a escrever assim do nada. E por incrível que pareça, Samira, eu era péssimo em redação na escola. Eu não conseguia desenvolver bem o meu raciocínio escrevendo.
Aprendeu na raça.
Não. Aí, quando, dos 20 e poucos anos para frente, uhum. Eu já adulto, com a mediunidade bem desenvolvida, já bem inserido no trabalho que eu faço, eu comecei a notar que a energia das minhas mãos, ela mudou com o passar do tempo. É claro que existe nisso uma espécie de influência espiritual de seres de luz, uhum, que às vezes ajudam para que você possa canalizar coisas para ajudar a população. E aí mudou a energia das minhas mãos e, de repente, eu descobri que aquela dificuldade que eu tinha de escrever, de repente, é como se tivesse soltado um nó. E da noite para o dia eu comecei a escrever assim, do nada. E aí hoje eu escrevo praticamente todos os dias e para mim é muito fácil escrever. E eu escrevo coisas por minha própria conta, como escrevo coisas que eu às vezes vejo fora do corpo. Uhum. E ocorre um mecanismo interessante. Muitas vezes durante uma experiência fora do corpo, durante o sono, um guia espiritual, um mentor, projeta uma ideia dentro da minha mente. Eu encaixo no corpo, acordo e não lembro, mas eu sei que tem alguma coisa. Horas depois, durante o dia, é como se lentamente aquela ideia que foi projetada fora do corpo em bloco fosse descendo devagarzinho e entrando no meu cérebro. Uhum. E aí eu começo a escrever. Aí eu até brinco, dizendo que isso é um download do campo espiritual para dentro do cérebro.
Teu HD está em processamento
exatamente.
Mais lento.
Então, muitas coisas que eu escrevo, elas são inseridas espiritualmente fora do corpo. Uhum. E depois, aqui na vigília, eu vou transcrevendo aqui para o papel. E saem textos os mais variados possíveis, desde poesias místicas até textos bem complexos dos mecanismos dos chakras, das saídas do corpo, da vida após a morte, até coisas que falam de amor, de relacionamento. É assim, eu não tenho linha definida, uhum, nem tema definido. O que me interessa é que aquilo que eu projetei no papel como texto melhore alguém que lê. Seja um texto que fale de espiritualidade, que fale de emoções, que fale de consciência, mas que a pessoa que lê sinta alguma coisa boa dentro da própria consciência, dentro do espírito, né? Eu não gosto de escrever algo que a pessoa leia com a mente.
Eu
gosto que ela leia com o coração e quando ela lê, ela sente como se algo espiritual tivesse tocado ela em espírito. Não é uma manifestação mediúnica, não, mas é algo de alma para alma. Né? É assim que eu procuro fazer os textos.
Você acaba nem revisando o texto?
Nem na hora eu faço. Eu tenho uma listinha de pessoas lá na minha caixa postal, você, o Evaldo Ribeiro. Eu faço o texto e jogo ali, eu boto assim, texto quentinho, né? Não está nem revisado ainda, porque ele vai com toda aquela energia do momento. Por isso que eu mando sem revisar, sem nada. Eu tenho uma lista de amigos, ela é pessoal, você está nela. Uhum. O Evaldo, tem umas 40 pessoas. O texto que eu escrevi, eu dou forward e mando para todo mundo daquela lista.
Me diz uma coisa, em que momento que você tomou consciência de ser um espiritualista? Você já nasceu assim, cresceu neste mundo, que é um mundo paralelo perante, uhum, né, assim, sei lá, 90%? Como que foi esse processo?
Eu tinha 15 anos, Samira, quando eu comecei a ter experiências fora do corpo espontâneas durante o sono. Tá. Eu deitava para dormir, perdi a consciência. Quando eu despertava fora do corpo, flutuando, como se fosse um espírito livre. Via o meu corpo deitado na cama, eu fora dele, projetado, né? Flutuava, passava pelos objetos, via espíritos. E isso numa época que era a década de 70, hoje eu tenho 47 anos, na época eu tinha 15. Não haviam muitas informações abertas, não havia internet, não havia uma rádio como a Mundial, não tinham muitos livros abertos sobre esse tema da saída do corpo. Eu não tinha aonde pegar informação, não tinha com quem conversar, e na minha casa era uma complicação. O meu pai era materialista, a minha avó era católica, minha mãe era evangélica e meus dois irmãos eram evangélicos de igrejas diferentes.
E você saindo do corpo.
E eu tendo experiências espirituais em casa, eu não tinha com quem conversar, uhum, porque meu pai achava que tudo isso era maluquice. A minha mãe e a minha avó, elas se odiavam em nome da religião, porque uma era evangélica e outra era católica. E eu nunca conseguia entender isso. Elas se odiavam em nome de Cristo, né? E elas não concordavam em nada. Mas numa coisa elas concordavam, esse garoto está com o diabo. Meus irmãos não falavam comigo, eu não tinha com quem conversar. Então, na época, eu já trabalhava desde os 14 anos no escritório, era office boy. Nos dias de pagamento, eu comprava vários livros. Livros espíritas, ocultistas, teosofistas, livros iogues, tentando me encontrar nos livros das chamadas áreas espiritualistas em geral, o que estava acontecendo comigo. Então, o que eu descobri? Que as saídas do corpo, elas eram faladas desde a antiguidade, notadamente no Oriente, só que de uma forma esotérica, secreta, dentro de pequenos grupos na Índia, no Egito e na China antiga. Uhum. Com o passar dos milênios, essa informação lentamente foi vindo a público, de forma fragmentada, um pouquinho dentro da área espírita, um pouquinho dentro da área ocultista, um pouquinho dentro da área iogue. Então, ao ler cada livro daquele, eu encontrava fragmentos de informações sobre saídas do corpo. Então, como cada área tinha uma abordagem específica, por exemplo, um livro espírita tinha um enfoque espírita, naturalmente. Uhum. Um livro ocultista tinha um enfoque mais esotérico. Então, o que eu ia fazendo? Eu lia um capítulo de um livro espírita, um capítulo de um livro ocultista, um capítulo de um livro de teosofia, sempre tentando tirar informação sobre saída do corpo e juntando. Né? Porque eu não queria ficar presa a essa área ou aquela.
Sim, moço, né? Montando o seu conhecimento.
Então eu ia pegando os fragmentos que eu ia encontrando dos capítulos sobre o tema, fui juntando e aí eu fui formando um corpo de conhecimento. E isso foi me ajudando a entender aquelas experiências fora do corpo. E isso foi bom também porque me deu uma visão de conjunto, sem eu ficar presa em área alguma. Então, desde o início, eu comecei a estudar a parte espiritual sempre lendo de tudo e nunca prendendo minha consciência numa doutrina X ou Y. Uhum. Isso me permitiu, ao longo dos anos, ter uma visão geral do que é chamado de espiritualismo, tanto oriental quanto ocidental.
Certo.
E, ao mesmo tempo, tendo as saídas do corpo, eu fui somando essas informações e o que, que eu fui fazendo com o tempo? Pegando tudo aquilo que eu lia e o que eu ouvia de outras pessoas, eu fui acrescentando e somando com a experiência que eu tinha. O resultado é que hoje eu continuo com a abordagem espiritualista aberta, sem ter uma tendência para uma área ou outra, mas sempre dentro de um contexto de ideias espirituais. E nas saídas do corpo, ao encontrar mentores, seres de luz, eles sempre me orientaram a fazer assim. Porque falando dessa maneira, eu alcanço um público aberto de todas as áreas. Porque saídas do corpo são estudadas por todas as doutrinas espiritualistas. Então, esse não é um tema espírita, não é um tema ocultista, não é um tema yoga. Esse é um tema dentro de um conjunto de outros temas espirituais. Então, não dá para você falar que o estudo de projeção astral de saída do corpo pertence a essa ou aquela linha. Porque praticamente todas as linhas espiritualistas, em algum momento, em algum contexto, aborda levemente alguma coisa sobre saída do corpo. Então, fui fazendo esse conjunto e desde os 15 que eu venho desenvolvendo isso, né, eu já tinha toda essa tendência para o outro lado, mas foram essas saídas do corpo que acabaram apontando para isso. E em casa, com o passar do tempo, a minha mãe, evangélica, meus irmãos me pressionavam, mas eu nunca desisti do estudo espiritual, porque desde que eu me encontrei nessa área, eu vi que ali havia uma espécie de ressonância comigo mesmo, com aquilo. Parece que eu nasci para aquilo, né? Uhum. Eu me encontrei. Então, eu me sentia tão bem com aquilo que eu não admitia que ninguém viesse falar nada contra o que eu estava fazendo. Então, o resultado é que hoje eu tenho 47 anos, uhum, desde os 15 mexendo com isso, são 32 anos. E nesses 32 anos, eu sempre fui espiritualista. Nunca houve nenhum desvio, nenhuma queda para lá ou para cá. E é difícil uma pessoa caminhar tantos anos dentro de uma área dessa sem trair os ideais, aquela busca, aquela trabalha. E eu tenho muita honra de caminhar nessa área espiritual. Eu conheço gente que tem vergonha de falar dessa opção espiritual. Nunca entendi isso, Samira. Às vezes a pessoa está lendo um livro, sei lá, um livro sobre vida após a morte. Aí ela está no ambiente de trabalho ou de casa, chega alguém, ele esconde o livro.
Ah, perfeito.
Com vergonha do que vão falar dela estar lendo um livro. E eu nunca entendi. Eu estava, por exemplo, no meu trabalho, na empresa que eu trabalhava, lendo um livro lá, Vida Após a Morte, na hora do almoço. Chegava algum amigo e falava assim: você gosta desse tipo de assunto, Wagner? Gosto, quer ver o livro? Né? E a pessoa falava: você sabe que eu não acredito em nada disso? A minha resposta era direta: e daí? Não te perguntei nada? O que tem a ver você não acreditar nisso com o que eu gosto? Não te perguntei nada, o livro é meu, vai se lascar.
O livro é teu, você está estudando, né?
Então, eu sempre bati bem firme com isso, eu sempre assumi
garoto,
bem.
Garoto, né?
E garoto, mas já com aquela força. E eu acho um absurdo alguém num caminho espiritual tão lindo, tão bacana, não dizer que é de um caminho espiritual. Essa é a melhor coisa que existe, pelo menos para mim. Por que eu vou negar ou ter vergonha de uma coisa que, para mim, é a coisa mais preciosa que existe? Eu vejo tanta fanático gritando por religiões diferentes dentro de um fanatismo e com orgulho daquilo que ele faz, mesmo dentro do fanatismo, por que eu, com discernimento e consciência aberta, né, podendo ter uma elasticidade mental que um fanático não tem, por que eu também não vou expor minha opção e com grande alegria de ter essa opção?
Com certeza. Me diz uma coisa, e antes desses 15 anos, para que lado você... Em casa você já disse que era uma miscelânea, né?
Era uma miscelânea.
E ali, você não ia com ninguém em lugar
não,
nenhum?
Não, na verdade, a minha mãe inicialmente era católica. Então ela batizou eu e meus irmãos na igreja católica. em determinado instante da vida dela, se decepcionou com o catolicismo e virou evangélica.
Uhum.
Então, até mais ou menos 8, 9 anos, eu era obrigado a ir para a igreja. Eu fiz primeira comunhão, fui crismado, eu era coroinha, minha mãe me obrigou a ser coroinha, a ficar ali balançando aquele sininho na hora da missa, e eu odiava aquilo, eu só ia porque era obrigado, tinha 7, 8 anos. Então, para eu escapar de ficar batendo o sininho na hora da missa, o que, que eu fazia? Eu batia na hora errada. Aí o padre notou e me tirou, e eu falei, opa, porque eu batia na hora de sentar, eu batia para levantar, eu fazia o contrário pro padre realmente não me escalar mais. E aí depois a minha mãe virou evangélica, forçou meus dois irmãos a virar evangélica e quis me forçar e eu não aceitei. Eu que já não gostava do catolicismo, eu com 7, 8 anos não gostava, era uma coisa minha mesmo, só ia obrigado porque eu era pequeno, minha mãe mudou de religião, queria me arrastar para ficar ouvindo ladainha de pastor. Eu não suportava a ladainha do padre, e agora eu vou suportar a ladainha de pastor. Então eu tinha 8, 9 anos, eu não ia. Minha mãe me batia, eu não ia, Samira. Né? E aí minha mãe me abandonou, largou, não quis insistir mais, então eu fiquei ao léu, fiquei à deriva, sem ir na igreja católica, sem ter virado evangélico, e ao léu. E eu me lembro que eu gostava muito de ler revistas que falavam de discos voadores, UFOs na época, né? E até que aos 15 anos, essas experiências fora do corpo começaram a acontecer, aí foi aquele encontro com a parte espiritual, e esse encontro continua até hoje, graças a Deus.
E você estuda inúmeros assuntos, né?
Inúmeros, porque é assim, eu nunca consegui ficar preso numa área só, Samira. Eu, com o passar do tempo, até mais ou menos uns 30, 31 anos, eu conhecia bastante sobre o espiritismo, o ocultismo, a teosofia, normalmente as doutrinas espiritualistas mais ocidentais.
Uhum.
Quando eu tinha 33 anos, numa das experiências fora do corpo, eu tive uma regressão de memória fora do corpo. E aí eu me lembrei de uma vida como yogi na Índia. Quando eu encaixei de volta para o corpo, eu lembrava tudo. Lembrava de mantras do sânscrito, e da noite para o dia eu sabia aqueles mantras, eu recuperei aquilo. Nesse instante, é como se renascesse dentro de mim aquela parte oriental que eu ainda não tinha acessado.
Entrou em sua memória.
Entrou, e eu não precisava estudar, porque aquilo já estava vindo de outras vidas. O que, que eu fiz? Somei aquilo com o conhecimento ocidental que eu já tinha e fiz um mix. E com o passar do tempo, eu fui estudar um pouco da cultura chinesa na parte taoísta, do Lao Tse, o Tao Te Ching. Também passei a estudar um pouquinho da parte do budismo tibetano. Então, com o tempo, eu fiz um mix, que hoje não dá para dizer se é oriental ou ocidental. Ele é um mix de várias coisas, né? Então, eu procurei, assim, abrir a mente e o coração para somar todas essas áreas, para fazer um trabalho eclético. Porque quanto mais eclético for, mais gente a gente alcança.
Uhum.
E uma coisa boa é porque eu falo desses temas, mas eu não indico religião nenhuma para ninguém, nem grupo algum aonde a pessoa deve ir, porque eu acho que isso é de foro íntimo. Se você chega e pergunta assim para mim, Wagner, qual é o melhor caminho espiritual? A minha resposta vai ser a seguinte: é o seu. É aquele que faz bem para você, que pode não ser o meu, pode não ser o do outro. Agora, se esse caminho te faz feliz, é o teu. Então não existe a coisa de competir que caminho melhor é esse ou aquele, porque as pessoas têm tendências e características variadas, sejam energéticas, psicológicas, emocionais e espirituais. Você pode se dar bem num grupo espírita e, de repente, o Evaldo Ribeiro não se sentir bem naquele grupo espírita, se sentindo melhor dentro de um grupo de Umbanda. Por sua vez, o Tomás, que também trabalha aqui na rádio, pode se sentir muito bem dentro de um grupo de yoga. Então, as pessoas têm tendências variadas, elas não têm que ser obrigadas a ficar nessa ou naquela área. O conselho que eu dou é assim: observa os lugares aonde o teu coração sentir uma ressonância, sentir que há verdade, sentir que existe espírito e verdade, é ali teu lugar.
Aprender a sentir.
E esse lugar pode ser em todos os lugares, depende do que a pessoa busca, depende da energia do lugar, e eu sei que tem lugares bons e ruins, porque lugares são constituídos e construídos por pessoas, e pessoas são boas ou complicadas. Se existe um grupo de pessoas boas, o grupo fica bom. Se existe um grupo de pessoas complicadas, o grupo é complicado. Por isso que a pessoa deve ir, observar e ver o que, é que ela sente.
É a melhor coisa. No teu programa você toca muita música, né?
Toco bastante música, porque música é uma das minhas paixões também. Se não tivesse música aqui na Terra, eu já tinha desencarnado.
É mesmo?
Para mim, música é igual oxigênio. Não dá para ficar sem. O Evaldo também é assim. Então, eu toco muita música New Age no programa, mantras, rock progressivo. Eu tenho um acervo de uns 4 mil CDs, mais ou menos, Samira. Desde os 15 anos que eu comprava muito vinil, depois fitas cassete, atualmente DVD e CD. Eu adoro música. O Yes é a banda que eu mais gosto de rock progressivo. Eu gosto muito de Pink Floyd, Genesis, coisa mais elaborada da década de 70.
Tá,
e eu gosto muito de música também. New Age também, de World Music, por causa dos mantras. Inclusive, eu deixei uns dois CDs ali com o Evaldo.
É isso que eu queria saber. Você trouxe uns CDs aí?
Se quer ver, por exemplo, vamos botar uma música New Age, só para o pessoal ter uma ideia?
Porque na volta nós vamos falar exatamente da viagem astral.
Põe um CD do Ron Clearfield. Esse chama-se Dream Manifestation. Você vê que coisa etérea, um som que lembra assim o céu. Deixa um pouquinho. Esse é um artista americano chamado Ron Clearfield. O nome do CD se chama Dream Manifestations. É Manifestações dos Sonhos. É um som etéreo, assim, lindo. É uma das coisas que eu gosto da música New Age. No segundo bloco, eu vou passar um tema de rock para você ter uma ideia da variação, estilos diferentes.
Wagner, me diz uma coisa. O que envolve a projeção astral? Né? Que técnicas ela requer? Se ela é induzida ou não. Você, por exemplo, aos 15 anos se descobriu fora do corpo, né? Como que é esse processo?
Olha, as saídas do corpo, ao longo da história, elas têm recebido vários nomes, de acordo com a cultura que fala do tema. Então, dependendo da cultura e da época, cada doutrina chamava o mesmo fenômeno por nomes diferentes. Então, nós temos muitos nomes para uma mesma coisa. Exemplo, experiências fora do corpo, projeção astral, projeção da consciência, viagem fora do corpo, desprendimento espiritual, emancipação da alma. Ou seja, muitos nomes para uma mesma coisa. Só que, classicamente, aqui no Ocidente, a maioria dos livros que falam desse tema costumam chamar de viagem astral ou projeção astral, que são os nomes assim. Você olhando na literatura específica de projeção astral, que hoje tem muitos livros já, sim, 70% ou 80% utiliza essa nomenclatura. Modernamente, alguns pesquisadores da parapsicologia chamam de experiência fora do corpo, e os pesquisadores de projeciologia de projeção da consciência. Já um pesquisador espírita chamaria de emancipação da alma, desdobramento espiritual ou desprendimento espiritual. Então vamos chamar simplesmente de experiência fora do corpo para facilitar, que é um nome
ótimo,
mais fácil de entender. Essas saídas do corpo, elas acontecem em situações em que o metabolismo do corpo relaxa profundamente, e quando há esse relaxamento, as ondas cerebrais também relaxam e o sistema cardiorrespiratório amortece. Então, quando é que isso acontece? Por exemplo, na hora da morte, o sistema físico para. Por que que o espírito não consegue ficar dentro do corpo na hora da morte? Porque não há batimentos cardíacos, não há respiração, não há circulação do sangue, não há atividade cerebral. O corpo parou. Então o espírito é projetado de dentro para fora, porque o corpo não tem mais vitalidade para segurar o corpo lá dentro, o espírito lá dentro. Então o que que causou a saída? Parada cardiorrespiratória, parou o sistema. Acontece que existem certas situações onde a pessoa chega próxima da morte, como no coma. experiências de quase morte, quando a pessoa tem paradas cardíacas, o médico vai lá e consegue trazê-la de volta. Há muitas narrativas de projeção astral nesses momentos. Por quê? Porque o metabolismo estava quedado. Baixo. Acontece que existem duas situações onde o metabolismo pode relaxar, mas de forma natural. Quais sejam? Relaxamento autoinduzido, seja por yoga, seja por prática meditativa, seja por controle mental, práticas respiratórias. E a segunda coisa, que é o mais natural, o sono de cada noite. Porque durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e o padrão de ondas cerebrais também relaxa. Então, a aura, que é o campo energético que envolve o corpo humano, se abre e o corpo espiritual é ejetado de dentro para fora. E essa separação temporária entre a parte sutil e a parte densa é que é chamada de experiência fora do corpo, aonde o corpo espiritual se desprende e se manifesta por sobre o corpo físico, podendo ver as coisas do plano físico de forma invisível, e aí é que entra a passagem para outros planos, os chamados planos espirituais, onde ela vê ambientes que não são físicos. E aí ela descobre que as pessoas, quando perdem o corpo físico aqui pela morte, passam para esses ambientes. E esses ambientes existem em vários níveis, desde níveis sutis, onde os espíritos são pura luz, desde níveis mais densos, próximos ao plano físico, onde os espíritos parecem gente, ainda mantém a forma humanoide, os apegos e os condicionamentos daqui. Então, nessas saídas do corpo, você começa a ver o mundo espiritual. Então, você começa a perceber que morte não existe, que a pessoa só largou o corpo de vez e continua viva, consciente, em outro plano. Agora, que nível desse plano é que é a condição que tem que ver? Um plano denso, um plano médio, um plano avançado? E isso faz com que a pessoa mude toda a perspectiva dela em relação à vida e morte. Porque desde que você sai do corpo, Samira, encontra um amigo teu que desencarnou do lado de lá vivo, você não vai mais visitar o cemitério, a tumba dele, a tumba do corpo dele, porque você já viu ele lá fora, você sabe que ele não está no cemitério. Então, isso altera a perspectiva em relação à morte. Uma pessoa que faz projeção astral, ela jamais vai a um cemitério, porque ela sabe que não tem ninguém lá dentro, porque ela vê as pessoas fora do corpo. Então, jamais ela vai visitar um cemitério onde só estão os ossos. Então, isso muda a perspectiva. Quando você perde alguém pela morte, você sente a falta, sente a saudade, mas você sabe que há a possibilidade de encontrá-la lá fora. Então, a maior vantagem que essas saídas do corpo trazem para a pessoa é que quebra o padrão de medo da morte e essa coisa escura da perda de alguém, né? Porque você lida com isso de outro jeito. E a outra coisa muito legal é que você tem acesso a planos espirituais sutis e você encontra seres espirituais luminosos, e eles te orientam e passam um monte de ensinamentos legais. Então, essas saídas do corpo ocorrem durante o sono, principalmente, mas não só durante o sono, pode ocorrer durante a meditação, mas é claro que o momento que a pessoa se permite mais relaxar
é o sono.
É o sono. Então, por isso, 99% dos relatos de saídas do corpo modernos são de pessoas que estavam dormindo no momento.
E sempre acontece esse desprendimento, mesmo que a gente não se lembre.
Existem três níveis: projeções conscientes, inconscientes e semiconscientes. A pessoa pode ter uma experiência dessa inconsciente, ela não vai lembrar nada, porque ela não viu nada, porque estava inconsciente mesmo fora do corpo.
Legal. Gente, intervalo comercial e daqui
passa
a pouquinho
rápido,
a gente,
né, Samira?
Muito rápido. Daqui a pouquinho a gente volta com mais esse super bate-papo com Wagner Borges.
Você está ouvindo Programa Mundial e Você, com Samira Shaini. Você está ouvindo Programa Mundial e Você, com Samira Shaini.
E estamos de volta, eu batendo papo hoje com Wagner Borges, apresentador do programa Viagem Espiritual, todas as quintas-feiras,
das 19 às 20 horas.
Se você nunca teve oportunidade de ouvir, agende-se. Vamos falar um pouquinho do IPPB, o telefone de lá?
É 2063-5381, aqui em São Paulo. O IPPB é o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas. Quando eu vim para São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo desde 89. Uhum. Então, o grupo que me trouxe aqui para São Paulo, porque eu fazia palestras no Rio, né? Fazia os cursos lá, então tive o convite de um grupo aqui de São Paulo para vir fazer. Então, esse grupo precisava se registrar para formar um grupo, uma organização. E aí foi sugerido esse nome, um Instituto de Pesquisa de Projeção Astral e de Bioenergia, a parte de aura e chakras. Então a gente fundou o IPPB, que primeiro os cursos eram lá na Vila Mariana, na Carlos Petit, E no ano de 97 nós mudamos para Ipiranga, onde nós estamos até hoje. É um lugar bem grande, bem legal.
Que bom.
Eu faço palestras gratuitas todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas.
Uhum.
Vão 200 pessoas. Eu faço essas palestras há anos, entrada franca. Lá eu falo de saídas do corpo, aura, vida após a morte, os temas espirituais em geral, né? Então o IPPB, ele fica na Rua Gomes Nogueira 168. Nós temos um site enorme também.
É um portal, né?
É um portal totalmente gratuito. É o www.ippb.org.br. Eu vou repetir: ippb.org.br.
Muito bom. O telefone de lá é 2063-5381. Acesse o site, liga para lá, vai até o Ipiranga, né? Assistir uma palestra gratuita às sextas-feiras.
E eu faço palestras gratuitas em vários lugares de São Paulo.
Uhum.
Eu vou muito a grupos espíritas, grupos maçons, lugares, grupos de Umbanda também, porque como eu tenho uma abordagem bem universalista, eu vou em vários grupos, né? Então, dou palestras gratuitas em vários lugares também. Só combinar com antecedência, porque tem uma agenda muito apertada.
Uhum.
Né? Eu lido, às vezes, com 600, 700 pessoas por semana.
Ou seja,
nas várias atividades que eu faço.
Ou
então,
seja, Wagner Borges não é exclusivo de ninguém, tem para todo mundo.
Não, olha, isso é perigoso falar isso, Evaldo. Tem para todo mundo. Se bem que no momento eu tô solteiro, não tô namorando ninguém.
Eu tô falando já de profissional,
Evaldo,
garoto.
Já... Mas eu já tô deixando
Vocês
a deixa.
Vocês ficam muito empolgados.
Mas é claro, Evaldo, um homem que não tem empolgação não presta.
Me diz uma
certo?
Coisa, vamos voltar.
Se é que você entende.
vamos voltar. Vem cá, no IPPB tem atendimento? Não.
Não.
Nada.
Não, a gente priorizou muito lá a informação aberta. Então, por exemplo, nós temos aula de yoga lá. Tem as palestras, tem diversos cursos, nós temos alguns grupos de trabalho de energia. Então, em lugar de fazer atendimento individual, a gente priorizou informação aberta para quem quer estudar. Porque aí, lá vão vários médicos, vão terapeutas, vão pessoas dos mais variados níveis estudar a parte espiritual. E muita gente que frequenta outros grupos, frequenta lá, né? Acaba aprendendo muita coisa e depois acaba disseminando nos seus grupos e melhorando as próprias reuniões de outros lugares.
Legal. A gente estava batendo aqui um papinho no horário do intervalo e o Evaldo levantou uma dúvida. Para fazer essa experiência fora do corpo, tem sempre que querer?
É, o querer é fundamental, mas o querer tem um pequeno problema. Devido a que as projeções ocorrem quando o metabolismo está bem baixo, quando você deseja uma coisa, você fica ansioso. E a ansiedade acelera o
coração.
Batimento do coração e faz a adrenalina ser projetada pelas glândulas suprarrenais e então acelera o metabolismo. Então, sabe aquela coisa, querer sem querer? Tipo assim, desejar, mas sem ânsia. Então, deitar com um pensamento elevado de que você pode ter uma experiência fora do corpo, que você é um espírito, é uma consciência que pode se desprender conscientemente fora do corpo para algo sadio e criativo, não para uma brincadeirinha mística, mas para algo bem legal. E manter o pensamento nisso enquanto vai caindo no sono. Mas que esse pensamento seja sereno, forte, mas sem ânsia, sem emoção. E se você puder ler alguma coisa sobre o tema, perto da hora de deitar, você mantém o seu cérebro dentro da sintonia daquele assunto. Isso facilita muito um relaxamento, porque te obriga a dormir pensando naquilo. Então não basta querer, você precisa estudar um pouquinho para poder conhecer o mecanismo dessas saídas do corpo. Não há o perigo que muita gente fala sobre esse tema, porque devido à ignorância popular sobre o assunto, muita gente falou muita besteira sobre saídas do corpo.
De não voltar.
É, por exemplo, cuidado, você pode sair do corpo e não voltar. Cuidado que enquanto você está fora do corpo, um espírito desencarnado, pesado, pode entrar no seu corpo e você não vai conseguir voltar. Cuidado que podem partir a ligação espiritual entre o corpo astral e o físico e você não volta. Tudo isso é mito, vem de uma época sem informação. Eu trabalho com isso há 32 anos, eu estou saudável, feliz da vida, nunca aconteceu nada. Conheço outras pessoas que também têm esse tipo de experiência, que estão bem com ela. Então, o que, que a gente nota? Muitos mitos causados pelo medo. É claro que uma pessoa que tem uma experiência dessa, sem estar preparado, e que tem um trauma, porque tem medo daquilo, ela vai falar que aquilo é perigoso. Mas isso por causa do medo dela. Muita gente vem estudar comigo, Samira, porque está tendo experiências fora do corpo, espontâneas, estão apavoradas. Elas nem querem que aquilo aconteça. Está sendo espontâneo. Quando começa a estudar, está vendo que está com medo de uma coisa boa. Porque o medo é que causava o problema, a ansiedade, que causava os traumas, não é a própria experiência. Agora, nota bem o pano de fundo. Muita gente tem medo de espíritos e de seres invisíveis. a saída do corpo te joga no meio do mundo espiritual. Se você tem medo de espírito, você está tendo saída do corpo. É um paradoxo.
É um paradoxo.
Porque a saída do corpo vai te levar de frente com aquilo que você mais tem medo. Então você vai acabar dizendo que isso é perigoso. Não é que é perigoso, é o teu medo daquilo é que pode causar essa sensação. Agora, se você está tranquilo com aquilo, sabe que o mundo espiritual é real, você veio de lá para cá para viver por uma vida, nada mais natural do que dar uma voltinha em casa durante o sono. Já veio
não,
de lá mesmo?
A casa de verdade.
A casa de verdade. Você é um espírito, você está encaixado aqui. Tem um ditado que diz assim, você não é um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Pelo contrário, você é um espírito vivendo uma experiência humana.
Que na verdade é, e nós como seres humanos.
Exatamente.
Né? Me diz uma coisa, qual que é a maior vantagem de ter a consciência dessa viagem?
Olha, é a mesma vantagem da gente estar consciente aqui no plano físico.
Tá.
Porque, por exemplo, tá cheio de gente aparentemente consciente agindo de forma inconsciente. Então você falaria, por exemplo, para um bêbado. Qual é a vantagem de você ficar lúcido para um bêbado? É você deixar de ficar torto, de escorregar, de errar o caminho de casa e de ficar semiconsciente. Porque lúcido você raciocina, você sente, você observa as coisas, você aprende mais porque está lúcido. A mesma coisa fora. Qual é a vantagem de estar fora? A vantagem de estar lúcido, sem estar semiconsciente, para você observar que existem outros planos, perder o medo da morte, ter conhecimentos espirituais enquanto o corpo dorme. É, por exemplo, vamos supor que você é uma reikiana. Ou você é uma passista espírita ou curadora prânica. Você, então, todo dia vai lá e aplica energia num monte de gente para ajudar. Se você se vê fora do corpo, Samira, durante o sono, e tem lá 10 espíritos desencarnados que estão passando mal após a morte, não aceitaram, o que você vai fazer como reikiano ou passista? Estender as mãos espirituais e dar um passo. Uhum. Eu te pergunto, não seria uma extensão do seu trabalho enquanto o corpo dorme?
A mesma coisa.
Você estaria feliz de estar ajudando, porque já fica feliz aqui, apenas você estende esse trabalho para o lado de lá e amplia o raio de ação dele. Então, tudo que você faz de bom aqui, você pode ampliar o raio de ação do lado de lá, porque se abre uma possibilidade enorme, porque o plano espiritual não está preso à noção de tempo e espaço como a daqui. Então, uma das vantagens é você poder aplicar energia em pessoas que não estão bem após a morte e fazê-las passar por um nível sutil. Eu já ajudei tanta gente assim, eu até brinco que é a minha especialidade, é dar passe em espírito desencarnado que está agarrado aí para soltar o pessoal para o lado de lá.
Eu já ouvi comentários também, não sei também, nunca passei pela experiência, mas de que dá para se ajudar, inclusive, a matéria.
É o seguinte, há pessoas doentes, muito doentes, ou que estão mal, porque às vezes o mal que a pessoa tem não é uma doença, mas é algo emocional, é algo que ela não está lidando bem. Durante o sono, ela pode estar desprendida fora do corpo inconsciente. Você vai lá e dá um passe no corpo espiritual dela, essa energia passa para o físico, pode melhorar ela de tabela. É claro que não vai curar AIDS nem câncer, mas pode criar uma condição do organismo reagir melhor. Isso não vai parar o tratamento que a pessoa tem que fazer, mas vai dar um plus. Então é possível, fora do corpo, energizar as pessoas fora e isso repercute na matéria. Isso é verdadeiro.
Né? Porque às vezes a gente fica imaginando, por exemplo, essas grandes tragédias, né? Guerra, terremotos, maremoto. Então, de vez em quando a gente começa a pensar sobre esses assuntos.
E outra coisa, espíritos desencarnados, bem luminosos, mestres espirituais, a energia deles é muito sutil, Samira. Quando uma pessoa aqui na Terra desencarna, numa questão de guerra, assassinato, uma coisa pesada, ela emerge para fora do corpo de forma abrupta. E não de uma forma gradativa, como numa doença ou na velhice. E isso dá um impacto psicológico no espírito que se vê ejetado para fora do corpo de repente. E aí ele fica desesperado, ansioso, e isso deixa a energia dele densa. Aqueles espíritos sutis que estão ali não conseguem acessar a pessoa, porque ela está densa e eles são sutis. O que eles fazem? Vão até onde você está dormindo, energiza você e puxa você para fora do corpo em espírito. E leva você até lá. Por quê? Você está fora do corpo, mas você está ligado energeticamente ao corpo denso. Então, sua energia é mais densa do que a deles e mais próxima da energia de quem acabou de desencarnar. Então, eles levam você para dar passe, porque a tua energia é mais compatível com alguém que acabou de sair daqui. Você passa energia para o espírito desencarnado, isso muda a vibração dele, ele passa para um nível acima onde os espíritos de luz pegam ele e levam. Então, a mesma coisa acontece com os médiuns. Por que que amparadores trazem espíritos grossos e acoplam mediunicamente nos médiuns? Para dar um impacto e soltar energias pesadas através do mecanismo do médium e aliviar o espírito e levar. A mesma coisa fora do corpo. Lá vai você projetada com energia mais densa, dá um passe no espírito denso, essa energia muda o padrão e ele é recebido do lado de lá. Se vem o guia espiritual e dá o passe, a energia dele atravessa, porque ele vem de outro plano. Como nós estamos nesse plano, mesmo fora do corpo, a gente pertence a esse plano, nossa energia é muito útil para espíritos que estão apegados por aqui.
Que fabuloso!
É uma coisa legal.
Que a gente não pensa
quando
sobre
começa...
isso.
Exato.
Desta forma, né? A gente viaja um pouquinho na maionese, usando o termo
bem popular.
Tem
gente que fala assim, olha, eu não vejo vantagem estudar essas coisas. Olha, a quantidade de coisas que eu estou falando que dá para fazer. Existe do lado de lá também, Samira, templos astrais de cura. Existem universidades extrafísicas para a pessoa estudar durante o sono. Vamos imaginar, vamos pegar assim um ser de luz bem bacana. Vamos pegar o Dr. Bezerra de Menezes.
Legal.
Uma figura emblemática do espiritismo aqui no Brasil. Ou vamos pegar um cara igual Aurobindo, que era um grande mestre hindu. Vamos supor que Aurobindo e Bezerra de Menezes estão dando uma super palestra no plano espiritual. O teu guia espiritual vem durante o sono. Durante o teu sono, ele dá um passo, você emerge para fora do corpo, ele te leva para assistir a palestra dos dois do lado de lá. Uma palestra que não tem aqui. Você assiste aquela informação lá, retorna para o corpo e encaixa e pode nem lembrar, porque o cérebro pode travar a experiência, a memória. Mas aquilo vai ficar dentro de você e durante o dia a dia surge um monte de ideias novas daquilo que você aprendeu.
Que é aquela história que fica, não sei de onde
exatamente
saiu isso.
E outra coisa também, Samira, o cérebro pode bloquear a memória da informação, mas esse conhecimento não fica perdido. Por que que acontece isso? Não acontece às vezes de você despertar de madrugada depois de um sonho? Você lembra do sonho.
Exato.
Aí você vai no banheiro, urina, toma um pouco de água e deita de novo. Você lembra do sonho.
Com certeza.
Deita e dorme. De manhã, quando você acorda, cadê a memória do sonho?
Esqueci tudo.
Isso mostra que o cérebro tem mecanismo de apagar a memória durante o sono. Porque ele fabrica sonhos, apaga e joga outros por cima. E às vezes você acorda de madrugada, lembra do sonho, em fração de segundo você perde a memória dele. Se isso acontece com um sonho que ocorre dentro do cérebro, ele mesmo assim apaga, imagina com uma experiência que ocorreu fora do cérebro em outro plano. O cérebro às vezes pode não conseguir guardar a memória e ele perde aquilo na hora que você entra. Mas a informação fica dentro de você de todas as maneiras. E outra coisa, é muito comum o seguinte, vamos supor o Evaldo, que está ali, vamos supor que daqui a 6 meses ele vai passar por uma prova difícil. A perda de um familiar, uma situação kármica dele, que todo mundo está sujeito a passar. Vamos supor que alguém que ele ama vai morrer, vai embora. Essa pessoa já está doente, mas ele não sabe, nem a própria pessoa sabe. E aí, ele é levado durante 6 meses, fora do corpo, pelo guia espiritual, para um templo de cura, onde ele é super energizado do lado de lá. E ele volta para o corpo e nunca lembra. Durante 6 meses, o guia dele, 2, 3 vezes por semana, energiza ele do lado de lá. 6 meses depois, a pessoa que ele ama morre. Ele toma um impacto com aquilo. A família inteira desaba, menos o Evaldo. Porque ele sente uma força que não sabe de onde veio para superar aquele problema.
Ele foi preparado.
Preparado durante 6 meses antes pelo guia para segurar a barra da família inteira e lidar com aquilo de outro jeito. Ele não sabe de onde vem tanta força para lidar com uma perda. Então, rolam muitas coisas durante o sono que as pessoas não têm noção, Samira.
E rola com todo mundo.
Rola com todo mundo. Acontece que boa parte é inconsciente e mesmo as experiências conscientes, a pessoa às vezes esquece na volta por causa desse mecanismo do cérebro travar a memória. O que destrava essa memória é leitura sobre o assunto, perto da hora de deitar, técnicas de relaxamento, é pensar mais nisso, de que a gente não é apenas um ser humano, nós somos muito mais. Eu e você não somos apenas brasileiros. Nós somos cidadãos do universo, como consciências. No momento estamos aqui, mas nós viemos de outros planos. Então, pensar nisso já dá uma outra maneira interna de você se sentir.
Se preparar para tudo isso, né?
Se preparar, né? Porque o que ocorre espontaneamente pode ser treinado, pode ser disciplinado para que seja de uma forma mais legal. Então, por exemplo, essa última noite, eu fui me deitar 2:30 da manhã. Deitei de barriga para cima, eu li um pouquinho, deitei de barriga para cima... E ali, de barriga para cima, eu concentrei toda a minha atenção dentro da minha testa, no chakra da testa, o chakra frontal. E ali sim eu já comecei a pensar, sou um cidadão do universo?
E foi.
Sou um espírito? Uhum. Eu não sou só esse ser humano que está aqui. Meu corpo vai dormir, mas eu vou voar em espírito, vou aprender algo, vou trabalhar alguma coisa boa vai acontecer e quando eu despertar na matéria de manhã, eu vou despertar melhor do que agora, que é quando eu estou deitando. Quer dizer, eu faço isso todas as noites na hora de deitar, não é uma prece. Eu estou falando comigo mesmo, eu estou injetando comigo mesmo a ideia de que eu sou um espírito e de que durante o sono eu posso me desprender, já que o corpo está descansando, eu não estaria fazendo nada mesmo. Isso ajuda muito ao nível subconsciente a acostumar você com essa ideia.
E o corpo e o espírito, eles estão ligados por um cordão.
É o seguinte, nós temos uma aura, que é um campo energético multicolorido, que envolve o corpo humano. Essa aura, ela tem vários centros energéticos, por onde as energias entram e saem, que são chamados chakras. Cada um desses chakras tem, embutido dentro deles, filamentos energéticos. Quando o corpo espiritual se desprende, esses filamentos se distendem dos chakras para fora, formando um feixe de raios energéticos que interliga o corpo espiritual ao corpo humano. Esse feixe de raios, à medida que o corpo astral vai flutuando e passando para outro plano, ele vai afunilando até o ponto de virar uma linha de luz. Os antigos, então, por metáfora, chamaram isso de cordão de prata, que é um nome que vem lá do Eclesiastes da Bíblia, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6, onde o pregador da Bíblia fala que na hora da morte, rompe-se a corda de prata e o espírito vai para o céu, o corpo para a terra.
Aí virou
então,
cordão de prata,
os ocultistas usaram um nome bíblico. Agora, é uma metáfora, não é uma corda, nem é de prata, mas fala-se que é de prata porque brilha, porque é energético, e fala que é um cordão, porque o cordão é algo que liga duas partes. E o que é que nós temos? Uma parte sutil lá na ponta, outra parte densa na outra ponta. Então, quando você fala cordão, não é exatamente um cordão, são filamentos energéticos que só dissolvem energia na hora da morte. E a morte não tem a ver com saída do corpo, pelo contrário, tem a ver com a pessoa estar dentro do corpo, porque tudo que está dentro do corpo um dia morre. Então, é um paradoxo, sair do corpo não te mata, agora entrar no corpo te mata. Porque desde que você nasceu e entrou num corpo, você está sujeito a um dia morrer.
Exato.
Não é sair do corpo que te mata, é entrar.
Entendido? Realmente é o que você falou, é um paradoxo. Porque a gente não pensa nisso, as pessoas têm medo, né? Tem alguns medos que não têm o porquê. Mas nós, ocidentais, não somos preparados para isso.
Atualmente, nem os orientais. Porque quando se fala de Oriente, é o Oriente antigo. Hoje, por exemplo, a Índia tem até bomba atômica hoje. Não está se falando daquela Índia clássica, que, da onde surgiu o Bhagavad Gita, os Vedas, os Upanishads e tantos mestres. A China de hoje é comunista, tem bomba atômica. Não se está falando da China clássica de Lao Tse, Chuang Tzu, com toda aquela atmosfera taoísta de sabedoria perene da China antiga. E daí vai, o Egito atual é muçulmano. Não está se falando daquele império de 4 mil anos antes de Cristo, onde se falava de grupos de iniciados que se reuniam dentro dos templos e pirâmides para estudar a parte espiritual. Não. Hoje, inclusive, a gente encontra informação espiritual aberta mais no Ocidente do que notadamente no Oriente. Porque no Ocidente, devido à internet, devido a várias possibilidades, muitos livros publicados, hoje em dia qualquer tema que você queira procurar está em aberto para você estudar. Agora, se isso é bom ou ruim, depende da qualidade do estudante. Porque não adianta a informação estar aberta para um estudante medíocre fazer besteira com ela.
Uhum.
Então não adianta só haver abertura, tem que haver profundidade por parte de quem estuda.
Falando em estudos, livros, internet, etc. e tal, você acha que tudo isso, mesmo você como um pesquisador nato, você acha que o mundo mudou um pouco nesse sentido? As pessoas estão um pouco mais espiritualizadas, espiritualistas, ou pelo menos encaminhando-se para isso?
Não, o que eu acho é que como a informação está aberta, mais gente passou a ter acesso a conhecimentos espirituais. Agora, muita gente estuda essa área e o conhecimento está só na mente, não no coração.
Não é seguidora de nada.
Exatamente. Então, assim, que aumentou o raio de ação dessas informações com a internet, com a rádio, aumentou. Agora, se aumentou a qualidade e a profundidade dos estudantes e das pessoas que mexem com essa área, não. Porque isso é muito individual, não dá para mensurar. Mas uma coisa eu tenho certeza, o mundo hoje é melhor do que 500 anos atrás. 500 anos atrás, nós tínhamos, hoje, eu e você, Samir, e todo o pessoal da rádio, nós estaríamos numa fogueira da Inquisição queimados, porque não havia liberdade de expressão. Hoje nós temos liberdade de expressão, então melhorou. Agora, tem gente que fala, mas olha a criminalidade, sempre existiu violência na Terra. Só que aumentou muito a população, então acaba aumentando também o volume da violência.
E nós temos acesso à informação.
Só que hoje nós temos acesso à informação que antigamente nós não tínhamos. É claro que hoje você tem uma degradação da qualidade da natureza que no passado não tinha. Você tem a poluição, você tem toda essa problemática aí de aquecimento global e tal, que é verdadeira. causada pelo próprio ser humano. Só que eu acho que o ser humano é tão egoísta que ele acaba corrigindo o erro até para sobreviver. Não é nem por amor à natureza, mas é medo de morrer. Então vai acabar reflorestando, vai instalar filtros nessas empresas que poluem e coisas. O ser humano vai ser obrigado a gerar menos poluição, até por discernimento, não é nem por amor, até para sobreviver, Samira. Precisa consertar. Agora, as novas gerações que estão surgindo de algumas décadas para cá, elas têm uma consciência ecológica que nós não tivemos na nossa época.
Certeza que não.
Né? Mas que as novas têm e as futuras gerações também. Então, essas novas gerações vão cobrar dos governantes um controle ecológico mais adequado e elas próprias vão formar leis, vão formar planos que vão melhorar o processo, né? Por mais consciência que elas têm. Então, melhorou muito e é claro que no bojo da melhoria geral, a informação espiritual melhorou muito devido à abertura.
Legal. Wagner, qual foi seu último livro?
O último livro que eu lancei, inédito, chama-se Flama Espiritual, foi o 11º livro. Só que eu agora acabei de relançar o livro Viagem Espiritual, primeiro volume, que é sobre saídas do corpo, e lancei um livro pela editora Madras, pequenininho, chamado Uma Lição Extraterrestre, sobre extraterrestre, um livro muito legal, baratinho, a pessoa encontra em qualquer livraria, chama-se Uma Lição Extraterrestre, um livro muito lindo, fala de ecologia, é muito bacaninha mesmo.
Um pequenininho. Pela Madras. É o único que você tem pela Madras?
Pela Madras tem mais dois, tem o Falando de Vida Após a Morte, que inclusive está esgotado, é um livro que eu fiz para ajudar quem perdeu alguém, e o outro livro que se chama Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, que é sobre saídas do corpo.
E tem algum em andamento?
Olha, para esse ano eu vou publicar mais dois, o Viagem Espiritual volume 4, porque vão ser 6 volumes, esse é inédito, e provavelmente eu vou publicar um livrinho sobre o Paramahansa Ramakrishna, que é um grande mestre yogi da Índia do século XIX, com o qual eu trabalhei em outra vida, eu me lembro, e eu vou fazer um livro sobre ele.
Está na memória?
É, três anos atrás, Samira, não, nós estamos em 2009, em 2006, era um sábado de manhã, eu voltei para o corpo, encaixei no corpo, tinha uma luz na minha frente, eu já dentro do corpo, era uma consciência evoluída, e ela então projetou-se na minha mente. Você vai escrever um livro sobre o Krishna, sobre a ação dos trabalhadores invisíveis do Oriente no astral da Terra. E aquilo veio, entrou de chofre. E aí eu escrevi um livro chamado Na Luz de Krishna, onde eu falo do trabalho oriental, espiritual, de saídas do corpo e vida após a morte, dos mentores ligados à Índia clássica. Lancei o livro em 2007, chama-se Na Luz de Krishna. Acabei de lançar o livro, Samir, um sábado de manhã. Eu encaixo no corpo aquela mesma esfera de luz na minha frente. Me diz assim, agora que você fez um do Krishna, você vai fazer um sobre Buda e um sobre Jesus. Para falar do astral desses seres de luz trabalhando no planeta. E aí eu tenho a opção de fazer um sobre o Buda, um sobre Jesus, e aí pintou a ideia de fazer um do Ramakrishna também. E talvez eu faça de outros, né? Então, tem vários projetos aí, precisa de mais tempo, porque é muita correria de trabalho.
Como é que você dá conta?
não sei como. Mas,
acabou, nós nem tocamos a última música.
Já tá acabando, Evaldo? Você viu, Evaldo, acho que adiantou o relógio ali, viu, Samira?
Que coisa! Nós nem
já tá acabando, Evaldo? Música. Nem deu para mostrar outra música, cara. Então, nós vamos ter que deixar um gancho. Eu venho novamente aqui.
Eu não te perguntei sobre bioenergia. Eu não te perguntei sobre os chakras, aura, ufologia. Eu acho
que tal a gente fazer um próximo e falar mais de chakras, de aura, de ufologia?
Tá convidado.
É só você me convidar que eu venho de novo, Samira.
Já está convidado. Vamos marcar a data.
Então, tá certo.
Tá bom. Acabou mesmo, Evaldo? Gente.
Eu te agradeço, viu, Samira?
Considerações finais, meu amigo?
Eu agradeço a você pela atenção, tá? Espero que os ouvintes tenham gostado do programa e tenham sido esclarecidos aí sobre esses temas espirituais. Gente, não tem coisa mais bonita do que essa parte espiritual. Isso não é uma doutrina, isso é consciência.
Adorei conversar com você, Wagner. Com certeza nós vamos já agendar o próximo programa.
Legal.
E, gente, o que mais eu tenho que dizer? Um excelente final de semana. Acessem o nosso site www.radiomundial.com.br. Participe de nossas promoções, verifique a lista de comunicadores, programação, etc. e tal. E o que mais? Um ótimo fim de semana e até sábado que vem. Continuem com a gente.
Você acabou de ouvir Programa Mundial e Você, com Samira Shaini.